Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, amados irmãos. Eu dou um saúdo com a paz do Senhor. Amém? Bem, como falou o pastor Patrick, né? Nós somos muito abençoados por Deus, por estar aqui. Na verdade, é interessante as coisas maravilhosas que Deus faz com nós, com minha esposa, eu, com o Reis e assim em diferentes lugares. E a gente tive que sair, como falava o pastor anteriormente, da zona de conforto para poder chegar a um lugar para poder tocar diretamente o que é realmente viver da graça de Deus, do que Deus faz continuamente na vida, né, dos que servem a Ele. Bom, antes de eu começar a palavra de Deus dessa noite, eu quero fazer o mesmo que a gente fez hoje na manhã. Eu quero contar um pouco acerca do ministério que Deus fez no Reis e como é que Ele nos utilizou para poder compartilhar a sua palavra e também nós ser abençoados e abençoar os irmãos lá em Reis. E eu falava hoje na manhã, e se sou eu, faz uns 10, 20 quilos atrás, quando era solteiro, ela é cozinheira, aqui tá, ela é chefe, por isso é que é o resultado, né? Mas, graças a Deus, a gente tem uma profissão, eu sou engenheiro civil, minha esposa ela é profissional gastronômico, e Deus, como se diz, utilizou o nosso conhecimento para poder também chegar até esse lugar, né? Em essa parte daqui, como eu falei, a gente estava solteiro. Mas, olha aqui a data, é o 2023. Desde aí, a gente estava orando com a minha esposa para nós poder nos casar e nós formar a nossa família, né? Essa era a ideia. E a gente tem com a minha esposa uma história muito hermosa, muito longa. Longa é a palavra, né? Se eu falo alguma coisa, por favor, me corrija, tá? Eu quero falar bem. Então, é uma história muito bonita, onde a gente, desde que era criança, tinha, como se diz, uma amizade. Desde que era bem pequenininho, meu pai, ele é pastor, ele é servo de Deus, ele que agora pastoreia a igreja Deus é Amor em Cobija, quando ele estudava no seminário, ele estudava lá na terra da minha esposa, que é Guajará-Mirim. Então, eles contam, eu não lembro, mas eles contam que como não tinha muito menino, e estava a menina aí, eu gostava de brincar na casa dela, mas meu pai ele sempre foi o protetor, né? Ele não gostava que eu vá. Então, eu insistia constantemente, eu quero ir brincar na casa com a menina, dizia, eu quero ir brincar com a menina. Ele dizia, não, não, e se você seguir insistindo, eu vou te disciplinar, ele dizia, né? E disse que era tão insistente, tão complicado, foi um filho muito complicado, e que ele disciplinava, né? Ele dava, eu apanhava. Mas depois de eu apanhar, eu disse, ah, bom, eu já cheguei, agora eu vou brincar com a menina. E eu insistia. Então, foi assim, né, que incluso minha sogra, quando a gente casou, ela fala, né, eu nem sabia que eu estava carregando o meu gerno na minha mão, disse, né? Se eu tinha sabido, eu não carregava. Mas o que eu falava hoje era que Deus abençoa a gente com um casamento, um matrimônio muito bonito. Tudo isso foi um presente de Deus. A gente estava orando, como eu falei, e já tinha um ano de ahorro. A gente dizia, eu sou engenheiro civil, ou o Pedroso, né? Eu creia, como eu disse, não, todas as coisas que foram mal ou saíram mal, foram porque eu disse, ah, eu vou fazer assim. E não saíam assim, né? A gente disse, ah, não, você é chefe, eu sou engenheiro, e a gente vai juntar muito dinheiro para ter uma boda muito bonita, dizia, né? Mas foi triste nossa surpresa, porque passou o ano e a gente tinha juntado algo de, no troco de agora, R$ 200. Que apenas e dava para pagar o trâmite do que era o registro civil, né? O casamento civil. Então, eu falo com minha esposa, né? Eu digo, inclusive a gente duvidava, né? Será que isso é a vontade de Deus? Será que realmente a gente tem que se casar ou tem que se separar? E doía no coração, né? Eu falo com a minha esposa, digo, a gente tem para pagar o registro civil, né? Para casar no, nos documentos. Se casa, nós casamos então. E ela disse sim. Isso é o que eu amo da minha esposa. Ela não disse não. Eu, tá bom, a gente vai. A gente vai para Reis? Tá bom, a gente vai. A gente faz isso sim, bora. E eu digo, não, será que nós casamos assim? Digo, né? Ela disse, tá bom, é verdade, porque a situação do país está complicado, tudo está difícil, e se a gente espera mais tempo, nunca se vai se casar, nunca nos vamos casar. Mas na mesma mentalidade, nós falamos dos nossos pais. Eles, obviamente, eles não ficaram de acordo, eles ficaram meio chateados com a gente, como é que a gente vai fazer esses planos, qual é a pressa, disseram eles, né? Mas aí foi que a gente viu a mão de Deus, inclusive nesses pequenos detalhes, movendo os fios para que tudo saia da cor da vontade dele. Por quê? Saiu meu pai e diz, filho, você que se quer se casar em um mês, eu não posso estar aqui em um mês. Justo ele tinha um viagem missionário, que era aqui no Brasil, e era lá por lá de Rondônia, desses lados, né? E ele disse, se você atrasasse um mês, eu vou estar na boda e eu vou poner o almoço para 200? 150? 150 pessoas, disse ele, né? Eu digo, não, a gente espera um mês, né? A gente esperou um ano, então um mês não é nada, né? Aí o meu sogro fala, mas se você atrasa um mês, eu vou dar tudo que é Não, os bocadilhos, os doces, não, tudo que é para compartilhar, né? E assim. E bom, a gente dizia, bom, a gente casa por civil e faz uma pequena cena com 150 pessoas, pequena, né? E bom, Deus abençoe a gente, né? E a gente anunciou a igreja, as irmãs da igreja juntaram todas elas e diz: nós vamos a poner a torta. E de um em um foram aparecendo, até a gente chama de recuerdos, pequenos presentes que a gente dá para recordar o tempo, né? E até isso foi chegando de Santa Cruz, inclusive, como eu falei, meu pai estava em Brasil. E os irmãos queriam que ele fique aí todavia. Ele diz: eu não posso me ficar, eu não posso ficar porque eu tenho que ir lá à boda do meu filho, diz, né? Então, aí os irmãos enteraram. Ele disse: e o que falta para seu filho? Aí meu pai ligou: o que falta agora, né? E eu digo: não, a gente tem tudo, eu acho, né? Porque a gente não tinha nem ideia que estava passando, porque não tínhamos os planos, né? A gente queria algo sencillo. Mas aí e aí ele disse, né? Você já tem os. Como é que se chama? Anelo? Anéis, né? Você já tem os anéis, disse, né? Eu digo, não, mas a gente vai se casar com esses anéis que comprou aí para namorar de R$ 2, R$ 3, né? Que é simbólico, nada mais. Depois a gente arruma, digo, né? Como vai fazer isso? E ele passou com um irmão. Eu não lembro o nome do irmão, mas tá anotado na agenda que a gente tem. E ele diz, meu querido irmão, eu não te conheço, mas a gente quer te bendecir com os seus anéis. E até isso Deus pôs. Até isso. Logo veio um amigo que a gente não falava de muito tempo. E justo quando a gente foi tirar os trâmites do certificado de nascimento e tudo, ele estava aí na sua computadora. E ele tinha falado à minha esposa, era mais amigo dela que de mim, e disse, né, que quando ela se casar, avise. E ela estava aí. Então, ele estava tirando os documentos, certificado de solteira e tudo, né? E aí ele disse: você vai se casar? Sim! Aí a gente saludou ele. E ele disse: o que falta? Aí, você já tem carro para dar a volta depois de descansar, né? Dar uma volta, tirar fotos e tudo. E a gente, não, nem tínhamos pensado nisso, né? Ele arrumou seu carro, ele foi, e inclusive, depois ele perguntou, e já pensaram no refrigerante ou as bebidas que vão tomar nesse dia? Nem isso havíamos pensado. Como a gente não sabia como era que Deus ia vendo isso falta, isso falta, isso falta, isso também, isso igual. E foi muito lindo. Porque aí ele apareceu com uns 10, 12 fardos de soda, de refrigerante, tudo isso, né? E a gente tinha para tomar com os irmãos, para compartilhar, né? Foi muito lindo. E tudo isso, irmãos e irmãs, foi um presente de Deus. Esses aqui é a minha família, meu pai, o pastor Ricardo Sonco Montes, minha mãe, Magnólia, minha esposa, esse sou eu, a minha irmã menor, bom, depois de mim é ele é David, ele está estudando medicina, o ano que vem ele faz a sua, como se diz, a residência. Esse daqui, bom, depois dele vem a minha irmã, ela é Ruth, ela está estudando arquitetura, e o que sigue aqui, o meu irmão mais novo, ele é o Richard. Ele está no colégio todavia, na escola, né? E bom, assim, e bom, aqui tem os meus sogros, ele é o meu sogro Fruto e a minha sogra Vitória. Eles também, servos de Deus, sempre estiveram acompanhando a gente e estiveram aí também com a gente. Então a gente se casou, e o que eu falava hoje era. A gente se casou, agradeceu a todo mundo, obrigado, não esperava tudo isso, né? E continuou na mesma vida que a gente vivia antes de se casar. Ou seja, servindo a Deus no, na música, fazendo algumas coisas, e, pelo mais que tudo, enfocado em o trabalho. Eu estava trabalhando para a prefeitura nesse tempo, e minha esposa, com minha esposa tínhamos aberto uma tenda, uma espécie de restaurante para vender coisas pequenas, né? Não sei se é assim a palavra, mas isso a gente tinha aberto aí. Tínhamos comprado uma cafeteira e tudo, né? Um forno grande. E é incrível porque a gente se casou e tudo foi para baixo. E aí a preocupação de novo. Não, ou seja, não digo que a gente tocou fundo, que não tinha o que comer, não, não. Senão que a gente ficou estancado. Ou seja, da prefeitura, tive um problema econômico, podem investigar, que não tinha dinheiro para pagar os empregados da prefeitura. Então, tudo isso ia atrasando, já tínhamos mais de 5 meses de atraso de pago, e era complicado viver assim. Se a gente sobreviver, era porque Deus proveía algum desenho, alguma coisa, algum cálculo extra que a gente tinha que fazer com a profissão, mas tinha para comer mais. Era difícil porque a gente estava estancado aí. Chegou o tempo e a prefeitura disse: todos os novos têm que ir embora. Eu tinha só 4 meses na prefeitura e todos os novos foram embora. E, bom. Ah, bom, a gente tem, todavia, vamos dizer restaurante, não? Eu vou utilizar essa palavra, mas é um restaurante pequeno. E tinha isso, estava esperançado nisso. Que passou? De um dia para outro, o preço do óleo, do azeite, do óleo, que custava 9 bolivianos, 10 bolivianos, começou a custar 20, 21, 23 bolivianos. E já não dava para vender o que a gente queria vender, porque tudo era muito caro. A carne subiu, o frango subiu, tudo subiu. E foi complicado, porque as empanadas, que falou o pastor, que a gente vendia um preço, como se diz, cômodo para que os demais comprem, a 3 bolivianos, já não dava para vender a 3 bolivianos. A gente tinha que subir. E ninguém queria comprar com preço subido. Então, a gente tive que fechar o negócio. Fechamos o negócio, mas como eu digo, graças a Deus sempre tínhamos, mas sentíamos que estávamos estancados. Aí minha esposa fala para mim, a gente conversando aí: por que a gente está assim? Que coisa estamos fazendo mal? Porque tudo que fizemos parecia que não estivéssemos fazendo nada estranho, não? Estamos servindo a Deus, estamos fazendo uma coisa. Aí a minha esposa falou para mim e disse, né? Me disse, né? Não, você lembra daquela promessa que a gente fez a Deus antes de nos casar? E eu, como não tenho boa memória com ela, que promessa, eu digo, né? Aí ela faz me lembrar e diz, né? A gente prometeu a Deus que a gente iria servir a Ele com o nosso matrimônio, uma vez nos casamos. E aí a gente entendeu que Deus estava reclamando uma promessa que a gente fez a Ele, uma promessa. Então, nessa mesma tarde, a gente foi onde nosso pastor Pedro, falou com ele, ele também disse, eu estava orando por vocês para que tomassem uma decisão assim. E ele disse que a gente queria ir para outro lado, e ele disse, não, se vai orar, ora por onde Deus quer te mandar. Nesse lugar é onde você vai ir, onde Ele quer te mandar, não onde você quer ir. Você tem muitos planos, mas não faça os planos segundo o que você faz. E assim a gente começou a orar. Depois de 2 meses de oração, o Senhor respondeu através do pastor Pedro Torres. E ele ligou para nós e disse, eu quero conversar com vocês. A gente foi aí e ele disse, se prepara com um plano para o dia de manhã. A gente preparou um plano, tudo o que tinha que fazer. Essa noite quase não dormimos. E a gente foi, apresentou o plano. Ele disse, a igreja em Reis, eles estão prestes a receber vocês. Tem condições. Não tem vaga, não tem nenhum salário. Só a igreja pode te ajudar com comida e um lugar para você dormir. Techo? Teto, né? Bom, só isso. E nós dissemos, não importa, a gente quer cumprir com esse compromisso. E nós fomos. Não tínhamos nada em excesso, começamos, vendimos algumas garrafas de gás, algumas coisas para poder ter um respaldo econômico, e foi Deus que proveu tudo demais. O passagem, os viáticos, por dizer assim, até a chegada, tudo foi Deus que foi encaminhando nosso sair de Cobija até Reis. Inclusive, em temporada de chuva, eu falo isso sempre porque eu fiquei surpreendido. Normalmente, nesses tramos feios que tem a carretera, a gente fica parado aí 4, 5 horas até que chegam as maquinárias para avançar, né? Mas nós não. Nós chegávamos ao tramo feio e as maquinárias estavam aí abrindo passo para nós. Era incrível como a gente podia sentir a mão de Deus. Parecia que não fosse assim, mas a gente sentia que era isso, né? Chegamos até Reis, bem, os irmãos receberam. E bom, essa é a praça principal de Reis. E começamos nós a fazer um ministério e conhecemos a Igreja Ação Bíblica. Nós não tínhamos nem ideia que era Ação Bíblica. Nós sabíamos que tinha uma igreja que estava atravessando uma série de dificuldades e que precisava de pessoas que ajudem ao ministério, né? Então, falamos com a igreja missionária que enviou a gente aí e assim foi que a gente conheceu a igreja, né? A Igreja Ação Bíblica. Começamos a acompanhar predicando a palavra de Deus. Esse foi um evento que a gente fazia nas casas, com um data velho aí, que a gente logrou limpar os lentes, consertar, e projetávamos películas para evangelizar os vizinhos desse lugar. Depois, esse evento daqui foi organizado, mais adiante vou dizer, lembrem dessa cena daqui, ok? Porque depois, esse daqui foi que os próprios adolescentes aí, no final, eles organizaram tudo. Eles foram que fizeram a direção de culto, eles foram cumprir o papel de recepcionar, de acomodar e tudo. Foi um presente de Deus. Fazíamos cultos familiares, como estavam fazendo, e nós entramos aí fazendo uma escola bíblica para adolescentes. Porque era vacações, aproveitamos para fazer a escola bíblica, onde a gente ensinou, aqui está o data velho que a gente tinha, ensinamos computação para os adolescentes. Começamos a fazer conselheria, trabalhando com eles diretamente. E aqui podem olhar que são só 8, 9 adolescentes que a gente tinha, né? Todos eles eram filhos dos irmãos da igreja. Vale dizer que eles iam porque estavam obrigados. Ou seja, sim ou sim, eles tinham que ir. E, no princípio, eles se sentiam assim, que eles iam à força, que não queriam ir, mas, graças a Deus, eles entenderam o importante que é seguir os passos de Deus, né? Aqui podem olhar o irmão Brian, ele e sua esposa Sugami, eles são o diácono e sua esposa, eles também cumprem no ministério aí, e eles estão compartilhando, celebrando o aniversário do seu filho. Aqui está minha esposa, trabalhando aí com os meninos. E assim, a gente tratava de fazer esse tipo de atividades com eles, que era, como se diz, era mais que tudo trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, que não eram muitos. Mas o propósito desse tipo de atividades que a gente fazia, fez era que nós orávamos a Deus dizendo, Senhor, esta escola que a gente está fazendo é para que venham os irmãos que vão apoiar o ministério. A gente quer ver quais são os irmãos com quem a gente pode contar, né? Já tinha passado quase um mês, né? Quase um mês, e não tinha ninguém. Só os adolescentes que estavam aí, os únicos oito, estavam aí firmes. A gente ligava, amanhã a gente vem essa hora, eles estavam aí. E não vinham os outros irmãos, os outros líderes. Então, a gente orava, Senhor, de onde é que estão os adolescentes? O que quer fazer? Seguíamos fazendo computação, estragavam as computadoras, a gente tinha que arrumar, e seguíamos fazendo o primeiro aconselhamento dos adolescentes. Mas aqui foi onde a gente entendeu que a resposta já tínhamos em frente. E foi como que Deus, não digo que Deus me fala, não, mas foi como que Ele mostrou e disse para a gente que aqui está a gente que eu quero levantar com eles. E eram os adolescentes que a gente estava discipulando desde um princípio. E Deus utilizou esses meninos para poder chegar aos mais pequenos. Porque desses mesmos, os mais grandes que vocês veem aqui atrás, nós já ficávamos lá atrás, observando tudo que eles faziam. Nos reuníamos com eles, entrenávamos, vão fazer isso, 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 e nós lá atrás. Às vezes eu me queria meter para ajudar eles, porque se equivocava, né? E minha esposa, não, deixa que eles façam, dizia, né? Inclusive, eles mesmos disseram, não, nós temos que ligar a mais meninos, a mais crianças, vamos a fazer invitação. Saíamos, caminhávamos por aí, qualquer menino que dizia, bora, a dia de amanhã a gente vai ter isso, 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 e começávamos a invitar os meninos. Então, aqui eles estão, eles começaram a preparar alguns números especiais para os meninos, eles ajudavam, né, em diferentes ocasiões, eles eram os protagonistas desta escola. A gente fez adolescentes, e com os adolescentes a gente fez a escola dos mais pequenos, dos meninos, né? E bom, Deus utilizou a estes 2, 4, 6, 7 e 8 estava por aí para poder levar o seu ministério aí. Mientras, a gente também com os irmãos fazia discipulado nas casas, ensinando a palavra de Deus, e os meninos, os adolescentes, sendo um apoio para a gente. Não dando toda a responsabilidade sobre eles, um apoio muito diferente, a gente tem que estar da mão deles. Porque, aqui tem que fazer um parênteses, muitas vezes os adolescentes também tratam de, como se diz, sobrepassar, é difícil, já é. Eu aconselho, como se diz, é um ministério muito hermoso, precioso, é um regalo de Deus trabalhar com os adolescentes. Mas não é fácil, não é fácil. Mas se você tem esse chamado, faça, trabalhe com eles e vai ver como Deus, você vai ver realmente quem são as pessoas que vão ser o futuro da igreja. Aí você vai ver, eu aconselho isso, irmãos, tá? Então, a gente continuava, e a gente aí continuava ensinando, eles continuavam fazendo o trabalho, seguiam, não? Fazendo os AAA. Sim, AAA. Bom, eles... Ah, já está. Ok. Okay. E, bom, eles continuavam, não? Ajudando, olha aí como se eles estão fazendo suas coreografias para fazer a turmada a se alegrar. Esse é que gostam os mais pequenos, né? E eles mesmos faziam, né? E era muito interessante como Deus utilizava esses adolescentes para fazer esse trabalho. Nós começamos com os adolescentes um dia de chuva. E esse dia a gente estava triste com a minha esposa, porque a gente lançou tudo, a campanha, o slogan, tudo aí para lançar o que era a Escola Bíblica Vacacional das Crianças. E justo o lunes, mesmo o lunes, perdão, a segunda, que era, como se diz, o dia que a gente vai inaugurar, esse dia choveu forte. E eu estava triste, inclusive estava aí no meu computador. Aí a minha esposa diz, e eu faço um parênteses, a minha esposa é um exemplo para mim de fé, porque muitas vezes eu digo, não vai adiantar. Mas ela diz, ah, a gente tem que fazer, Deus é que faz o trabalho, nós cumprimos e é Deus que vai responder. E isso é uma fortaleza muito grande para mim. A gente se complementa muito. Então, aí ela disse, né, vamos nos cambiar, ela diz, bora trocar de roupa, ficar aí esperando. E foi incrível porque os meninos, os adolescentes, para começar, eles chegaram com chuva. Muitos deles chegaram molhados. Aí, por quê? Porque eles queriam cumprir com o, como se diz, com as responsabilidades que a gente tinha dado a eles. E por isso eu digo, trabalhem com os adolescentes, porque quando você dá a motivação correta para eles vão responder de uma maneira que vai surpreender a todo mundo. Então, aí eles chegaram e começamos a escola de crianças só com três, não, com quatro meninos, com quatro. Fizemos como se tínhamos o lugar cheio, alegramos, gritamos, jogamos, ensinamos a palavra de Deus. Aí, esses quatro. O outro dia, esses quatro viraram 16. O outro dia foram mais. Aqui, esse foi o segundo, terceiro dia. O terceiro dia foi esse daqui, essas criançadas. Já para o último dia, não pegamos fotos, mas foram muitos mais todavia com a vontade de Deus. Na finalização de tudo isso, a gente entregou uns reconhecimentos. Aqui está a Daya e o Frank, meninos que adolescentes que Deus utilizou muito para levantar aí o ministério com os adolescentes. Bom, depois de tudo isso, a gente conheceu e teve a bendição de Deus de conhecer o pastor Patrick, o irmão Leto e também o pastor Fabiano. Três servos de Deus que chegaram no momento correto na nossa vida. E aqui eu quero fazer um parênteses também, meus irmãos. Se vocês têm a oportunidade de ir e apoiar em alguma vez um viagem, já seja na Bolívia ou em algum outro lado, vá. Porque quando chega esse tipo de ajuda aí nesse lugar, é esse o momento que Deus mesmo está precisando dar ânimos a quem está no trabalho. Porque o pastor Patrick não deixa mentir, a gente estava atravessando quadros muito difíceis. Difíceis. Mas Deus foi até nisso, Deus foi bom com nós, mandando presente, ou seja, mandando os conselheiros, as pessoas indicadas para nos guiar quando a gente já estava enfraquecendo demais, né? Até nisso. Mas Salmo 115, 1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas a o teu nome da glória por amor à tua benignidade e à tua verdade. Não depende de nós, meus irmãos. Isso, tudo isso que vocês olharam aí, não foi o trabalho de Nardevria. Tudo isso foi o que Deus fez com os instrumentos que nós somos, nada mais. Um instrumento é como uma guitarra. Se a guitarra está aí e Deus não faz nada, não serve de nada, né? A guitarra tem que ser tocada. E se a gente é um instrumento, deixa que Deus toque sua vida para poder chegar com uma hermosa melodia às gerações, ok? Muito bem, meus irmãos. E vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 2. Alguém, por favor, que possa me ler. Lucas capítulo 10, verso 2. Ou se eu leio em espanhol, vocês entendem? Sim? Ok. Diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 2. E lhes dizia, Jesus, o Senhor Jesus Cristo dizia, La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eu invito a colocar todos de pé. A gente vai orar antes de começar o estudo da Palavra de Deus. Eu vou orar em espanhol, mas, mientras eu oro em espanhol, eu quero que vocês orem no seu coração. Façam uma simples oração nessa noite. Senhor, a gente disse, háblame, que me fala, né? Senhor, me fala. Nessa noite eu quero que me fale, ok? Yeah. Amado Deus, Senhor, gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por que usted, Señor, trae siempre a los que usted necesita llegar, mi Dios. Agradezco, Señor, por todos ellos y te ruego, mi Dios, que los que no te conocen te puedan conocer, Padre Santísimo, que aquellos que están alejados de ti puedan, mi Dios, reconciliarse contigo y aquellos, Padre Santo, que están bien contigo también puedan entender que hay un propósito más allá de nuestra salvación, que es el compartir el Evangelio, mi Dios. Te ruego, Padre Santo, que sea usted hablando a través de mí y no yo, Padre Santo, hablando lo que yo quiero hablar, sino usted, Padre. Dejamos esta noche en sus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, meu irmão, ok? O título de hoje, e eu fazia uma broma hoje com minha esposa, anos atrás, quando eu di uma predicação a primeira vez, eu falei de Daniel, tá? De Daniel. Depois depois eu falei de Daniel a segunda parte. Depois foi Daniel 3, Daniel 4, o retorno de Daniel, a vingança de Daniel, eu falava com a minha esposa, não, e tudo era Daniel, Daniel, Daniel. Mas essa não é a ideia, meus irmãos. A gente tem que entender que Deus, a gente pregou isso hoje na manhã, mas entenda que Deus sempre, quando Ele quer te falar, por mais que seja o mesmo mensagem, Ele te fala de uma maneira diferente. Tá? Ele te fala de uma maneira e vocês têm que ter o coração disposto a escutar o que Deus quer falar nessa noite, ok? O tempo está acabando e ainda estamos calados. Lembre-se da missão. Lembre-se da missão. Uma missão que nós muitas vezes temos olvidada, uma missão que muitas vezes nós deixamos de lado ou decidimos por a rotina, por as coisas que a gente continuamente faz na vida, decidimos fazer uma vista para outro lado, olhar para outro lado. Então, hoje o chamado é para que você se lembre da missão. Tenho três orações nessa noite, o que eu pedir para Deus, número um, se tem alguma pessoa que não conhece Jesus, hoje é o momento, hoje é o dia que você pode conhecer a Jesus, pode ter a Deus na sua vida. Número dois, se você está apartado, você está talvez por alguma razão ressentido com o Papa Deus, hoje é o momento de se reconciliar com Ele. Número três, eu peço ao meu Deus que qualquer que já esteja no caminhar com Deus, entenda que servir, amar e levar a sua luz aos perdidos. Ok? A realidade do mundo sem Deus. Hoje em dia, Efésios capítulo 2, versículo 12, eu quero fazer, naqueles tempos, andava sem Cristo, sendo alheios aos cuidados de Jair e tratando as alianças da promessa, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pessoa que não tem a Deus no seu coração, a pessoa que fica longe de Deus, é uma pessoa que não tem esperança. É uma pessoa sem esperança. E o que é que a gente faz? A gente leva esperança. A gente leva luz. A gente leva Jesus. Ok? Hoje tem umas realidades no mundo que a gente tem que entender. A realidade número um é que o pecado existe lá fora e o pecado destruiu o mundo. Essa é a realidade, meus amados irmãos, que a gente não pode se esquecer. A gente tem que continuar lembrando todos os dias. Lá em fora tem uma realidade de um mundo que está sem esperanças, imerso no pecado, sem Deus. E a gente tem que fazer algo em esse sentido. O Romanos capítulo 3, versículo 23, diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos hemos pecado, todos. Não tem exceção. Não tem, aqui a Nardo não pecou. Não, todos somos pecadores. E, porém, estamos separados da glória de Deus. Não podemos estar na presença de Deus. E aqui que eu falo, eu digo, porque muita gente já me falou e me disse, né? Irmão Jonatas, e não o quê? Deus é amor? Por que você fala que Deus vai dar-nos castigo? Acaso Deus não é amor? E eu digo sempre, o único atributo de Deus que se repete três vezes é de santo, santo, santo. Nenhuma parte da palavra de Deus, a gente vai encontrar que Deus é amor, 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 luz, 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 paz. Não, é santo, santo, santo. E por ende, como Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado da gente. Então, tem uma realidade, um mundo aí fora que tem o pecado, e o pecado deixou a morte na nossa vida. Uma morte espiritual, Efésios 2:1 diz, e vós vivificou a vós que estavas mortos em delitos e pecados. Uma morte espiritual, temos uma morte, bom, um engano e a corrupção, o que faz, porque que fala o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é enganoso. Mais do que todas as coisas. E não só enganoso, sino que também é perverso. E o mundo hoje em dia romantiza o coração, dizendo, oi, menino, os adolescentes, ele disse, não, o mundo que diz aos adolescentes, ok, adolescente, o que, que te diz teu coração? Você, por que não escuta seu coração? E parecesse que fosse uma ideia muito bonita, muito romântica, né? Escuta seu coração. O que diz seu coração? Mas quando a gente confronta essa frase com a palavra de Deus, entende que o coração não te vai dar nenhum bom conselho. Que teu coração não só te vai enganar, senão que teu coração também é perverso. O nosso coração, o coração do ser humano é perverso a causa do pecado. A gente também tem que entender que o pecado deixou marcas profundas e uma rebeldia em contra de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, disse, por quanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes se desvaneceram em seus discursos e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. O coração humano tem continuamente esse desejo de ir em contra da palavra de Deus. Em contra de Deus. Essa é a natureza que o ser humano tem. Essa é a natureza pecaminosa que existe dentro da gente a causa do pecado. Então, que diz João capítulo 3, versículo 9? Diz que o mundo preferiu a luz. E esta é a condenação. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Meus irmãos, o mundo continuamente ele vai estar se inclinando todo o tempo para a escuridão. Todo o tempo, porque é o mundo. O mundo não é um mundo bom. A palavra de Deus continuamente nos fala que o tempo que Jesus vai voltar já está pronto. E tudo isso que a gente vê, que se levanta pai contra filho, que tem guerra. Hoje em dia tem guerra em Israel. Sabiam todos, né? As notícias. Tem guerra. E todos esses são sinais que Jesus volta pronto. Que Jesus, pronto, ele vai vir. E como que ele vai encontrar a gente? Irmãos, tudo isso, o pecado, ele se encontra nos hogares. Hoje, o pecado entra nos hogares, causando destruição através do divórcio, do adultério, da fornicação, da violência, das brigas entre pais, filhos e demais. Tudo isso é consequência do pecado. Nós temos jovens presos na imoralidade, as drogas, o prazer, os vícios e demais. Eu lembro muito de um amigo que ele ia para a igreja e seu nome era Pavel. ele ia à igreja, parecia um menino muito feliz, muito alegre e tudo demais. Mesmo que um dia ele se encerrou no seu quarto, deixou uma carta para seus pais e ele se quitou a vida. E quem é que causa tudo isso, meus irmãos? É o diabo. É o coração, é o pecado no coração dos jovens que deixa vacios neles, deixam espaços que eles não podem encher. Uma geração perdida sem identidade e um propósito. Eu falava hoje e dizia, os garotos, os adolescentes, os mesmos jovens, mesmo os adultos, não sabem o que eles são. Tem gente que diz, eu te percebo como um bebê, e paga a gente para que trate como um bebê. Tem gente que diz, eu sou um cão, tem gente que diz, eu sou uma ovelha, tudo isso. E tudo isso é por um pecado. Tudo isso, meus amados irmãos, é causa do pecado, isso que faz o pecado em essa geração. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu, ele viu essa mesma realidade, ele observou e disse em Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao ver as multitudes, tive compaixão delas, porque estavam aflitas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Tudo isso é uma realidade, mas nós, o que estamos fazendo? O que, que nós estamos fazendo para combatir essa realidade? Número dois, a condenação é real. Tem uma condenação que é real. Tem, a palavra de Deus fala que a morte sem Cristo tem um fim. E a morte com Cristo tem outro fim. E muitas vezes nós decidimos ignorar, não compartilhar a palavra de Deus, porque nós mesmos apagamos essa voz que disse tem um fim para aquele que não tem a Jesus no seu coração. A palavra de Deus fala constantemente que em diferentes versos, como Mateus 9:27, e como os homens estão ordenados morrerem uma sola vez, e vindo depois disso o juízo. Todos os dias, e hoje eu leia na manhã, umas estatísticas, cada segundo, meus amados irmãos, morre mais de uma pessoa, cada segundo. Hoje a gente está aqui, tem mais de uma hora. São 3.600 segundos, uma hora. São 3.600 pessoas que morrem. E dessas 3.600 pessoas, de uma hora, só o 33% conhece Cristo. E dessas 33%, todavia, tem muita gente que só conheceu o Evangelho, mas não tomou uma boa decisão. Muitos deles dizem que são cristãos, mas não são realmente. Mas tem outros 67% que não conheceu a Deus, que não conheceram o Evangelho. Então, são milhares de pessoas que morrem constantemente em uma vida sem Cristo. De onde eles vão? Deus tem uma resposta. De onde é que vão todas as pessoas que não têm a Cristo no seu coração? Então, a condenação é uma realidade, meus amados irmãos. Em 2 Tessalonicenses 1:8-9, diz, vamos até o final, diz, Senhor, os quais sofrerão pena de eterna perdição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Apocalipse 20:15, diz que foram lançados no lago de fogo. Tem um final para aquele que não tem a Jesus no coração. E se realmente cremos nisso, como é que nós podemos permanecer indiferentes ante essa situação? Não é tratando de amedrentar a pessoa, mas a gente tem que fazer entrar em razão de alguma forma, porque ele está se perdendo. Nós temos amigos, nós temos vizinhos, nós temos gente que não conhece de Jesus e eles estão perdendo. O que nós estamos fazendo por ele? A gente está de joelhos pedindo por aquela pessoa que não conhece Jesus? Meus amados irmãos, isso é sério. Não é uma broma, não é algo que pode ser que não. Não, se a gente crê que a palavra de Deus tem autoridade e ela fala a verdade, então nós temos que ser conscientes que tem uma condenação, um fim para aquela pessoa que não aceitou o regalo de salvação. Então, a palavra de Deus diz, e isso que eu digo, que Deus, no seu infinita misericórdia, ele grita e ele diz, né, quem é que vai ir? A quem é que eu vou enviar? Quem vai ir? De nós que estamos aqui, quem é que vai ir? E mais adiante eu vou mostrar como que nós podemos fazer, inclusive a missão. Eu amei esse coro que cantaram ultimamente, missionariozinho, que é a verdade. Que nós não precisamos cruzar o oceano, não precisamos ir muito mais longe, senão que a gente pode fazer missão na nossa própria casa. Então, quem vai ir? A quem Deus vai enviar? Então, essa pergunta faz em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Então, meus irmãos, Mateus 9, 20, 37 e 38, disse: a seara é realmente grande, porém os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor que deseara que envie os trabalhadores. Desculpe se eu não leio corretamente, tá? Então, meus irmãos, o problema não é que não tem pessoas que recebam a palavra de Deus. A gente, de onde a gente vá, tem, aunque seja uma pessoa. Aunque seja uma pessoa, está disposta a escutar a palavra de Deus. Ele tem a predisposição de escutar, aonde seja que a gente for. E se ele não quer escutar, então prega a ele ou predica a ele com a sua vida, com o seu testemunho. Porque como é que a gente vai dizer a ele, ok, Deus te ama, e se o amor de Deus eu não posso demonstrar aos demais? Então, meus irmãos, a gente tem que estar todo o tempo predicando a palavra de Deus, já seja evangelizando, já seja com nossa própria vida. Então, sempre vão ter pessoas dispostas a escutar a palavra de Deus. Deus sempre levantou trabalhadores, ou Deus sempre levantou pessoas para a sua obra. Ele levantou Noé nos tempos de que tinha muita corrupção. Ele levantou Abraão para deixar a terra e tornar-se pai de uma grande nação, uma nação santa. Ele chamou a Moisés para liberar a Israel da escravidão. Deus chamou os profetas para chamar Israel ao arrependimento. E assim, ele chamou os discípulos também para se tornarem pescadores de homens. Meus amados irmãos, Deus te está, ele te está chamando hoje. Ele está te chamando. E não há excusa, meus amados irmãos, válida para não aceitar o chamado que Deus faz na nossa vida. E o mensagem que a gente vai é um mensagem vivo, um mensagem de salvação. Não é um mensagem de perdição, não é um mensagem para condenar as pessoas. Por que Deus utilizou profetas? Por que Deus utilizou Moisés? Por que Deus utilizou diferentes pessoas que levaram o evangelho, ou predicação, ou alerta de Deus? Por que Deus enviou a Jonas, né, ao Nínive? Para restauração, para que eles possam tomar um caminho diferente. E isso não muda hoje em dia. Ele envia cada um de nós para ajudar a pessoa que está a caminho da perdição, para que ele possa tomar o caminho diferente, tomar o regalo do que é a salvação, meus irmãos. Em cada uma dessas chamadas, alguns deles puseram alguma resistência. Aqui, Moisés que disse: eu não sei falar. Deus disse: não importa, eu vou mandar seu irmão Arão para que ele fale por você. Gedeão disse: eu sou o menor, e o Senhor igual mandou. O Jonas, ele fugiu, ele escapou do chamado de Deus. E o que foi que aconteceu? O peixe engoliu. E lá, depois de 3 dias, disse que foi botar ao lado do canto, mas o Jonas teve que aceitar o chamado de Deus. Meu irmão, não espere que um peixe venha te engolir. Não espere. Se Deus te fez o chamado, você tem que ir. Tem que ir. Porque se você não aceita, tenha cuidado, o peixe vem. Porque quando Deus quer fazer algo com você, não importa a excusa que você quer colocar. Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai fazer, meu irmão. Ok? Hoje Deus continua chamando, mas estamos dispostos a responder? Tem 3 tipos de trabalhadores que Deus busca. Aqueles que irão, aqueles que sustentam e aqueles que oram. Então, meus irmãos, Qual desses três papéis você se identifica? Quem são aqueles que irão? São aqueles que Deus utiliza para que a gente para que vá, inclusive na nossa própria casa. Um pouco mais adiante a gente vai desglossar tudo isso, mas são 3 os roles que Deus utiliza no campo da missão. Então, qual é a mensagem que a gente leva? A mensagem é simples. A mensagem diz: ok, amigo que você está no mundo, sua religião não vai te salvar. E olho, não sei se é uma palavra utilizada, ou atenção, vamos utilizar atenção. Sabe o que, meu irmão? Tem muito evangélico, tem muito cristão que também é religioso. Tem muito cristão que utiliza a vida de cristão como religião. E eu digo, meu irmão, essa religião não salva. Não é que a gente vai trazer o pecador aqui e dizer, ok, tem que ir todos os domingos à casa de Deus para poder se lavar os pecados. Não, o único que salva é Jesus. Jesus na cruz, ele pagou por nosso pecado. E a gente já não tem que fazer nada para isso. Deus já fez tudo. O Senhor Jesus Cristo na cruz, ele disse, já é consumado. Não tem mais que fazer nada. Nenhum passo mais. Todos os passos que tinha que dar, já fiz. Você não pode fazer. O que é a religião? A religião é o intento humano de querer se ganhar a salvação. Essa é a religião. Sin embargo, a religião não salva. Por quê? Porque a salvação Deus te dá. Aqui está. Eu já fiz tudo. Eu já paguei. Você só tem que receber. Isso que a gente leva, meus amados irmãos. Isso é uma mensagem de salvação. Isso é que a gente tem que compartilhar. E como diz aqui, eis agora o tempo de aceitável, eis agora o dia de salvação. Hoje, meu irmão. Então, Deus novamente te está chamando. Não ignore a voz dele. E servir a Deus é um privilégio. Se nós servimos a Deus, não é porque a gente mereça. Não é porque a gente fez muita coisa que, ah, não, que bom, o irmão Jonathan que vem de tão longe. Não, meu irmão. Se a gente está aqui, eu não mereço nada disso. É por amor, é por graça de Deus. É um privilégio que Deus nos dá. É algo que não merecemos, mas é algo que Deus encomendou a gente para poder compartilhar com todo mundo. Isso é a graça de Deus. Mateus 9:37, voltamos a repetir. Então, a gente vê que sempre tem pessoas dispostas a escutar a palavra de Deus. Deus não nos salva apenas, pero Deus não apenas nos salva. Ele também nos chama para fazer a nossa parte na sua obra. Não fomos salvos para ficarmos em braços cruzados, mas para levar a sua luz ao mundo. Deus, a luz ao mundo, é essa missão. Não é só de alguns, é de todos. Todos nós fomos chamados. Não só aquele missionário está chamado para a obra de Deus. Não só o predicador, não só o pastor, não só os irmãos líderes, não. Tudo aquele que recebeu a Jesus no coração, que recebeu o presente, também é chamado para levar a mensagem de salvação. Todos nós, meus amados irmãos, todos. Sem exceção. Então, o privilégio de servir a Deus, todos devemos ir. Todos. Alguns de nós vamos sair muito mais longe. Eu agradeço a um irmão que fez notar isso. Alguns vão ir mais longe. Alguns vão ir para a África. Outros vão ir para a China. Outros vão ir para a Bolívia. Outros vão ir aqui em São Paulo. Outros vão ir a seu trabalho. Outros vão ir aqui no edifício. Mas todos têm que ir. Todos somos chamados a ir, meus amados irmãos. Então, não apenas os pastores, os líderes ou evangelistas. Então, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Esse é o mandato do nosso Senhor. Isso é para mim, isso é para você, é para cada membro do corpo de Cristo. Você pode dizer, mas eu sou muito jovem. Você pode dizer, mas eu tenho medo. Você pode dizer, mas eu não sei pregar a palavra de Deus. Mas na nossa cultura mesma, no nosso ensino para as crianças, a gente tem que ensinar a eles. Leva seu amiguinho para a igreja. Ele já está fazendo a missão. Ele já está evangelizando. Se você não consegue ensinar diretamente ao seu amigo, então atue de tal forma que ele mesmo tenha curiosidade de saber o que é que ele tem diferente para que eu possa ser igual a ele. E eu garantiço, meu irmão, que quando você atua de uma maneira diferente, sozinho, sozinha, a pessoa vem e te pergunta: oi, o que que você tem? Por que que você atua assim? E essa é a oportunidade que Deus te vai dar para poder levar o evangelho a essa pessoa. Essa é a missão. Você vai cumprir com a missão que Deus te enviou. Então, Jeremias 1:6-7 diz: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor disse: não diga, sou um menino. As crianças que convidam um amigo à igreja já estão fazendo missões. A senhora que evangeliza no mercado, que comparte um folheto, eu vi que vocês têm muito material que entra na carteira. Aquele que dá essa mensagem já está fazendo a missão. Então, meus irmãos, quando diz em Romanos capítulo 10, verso 15, diz: quão formosos são os pés dos que anunciam essas boas novas. São muito lindos os pés de que levam a boa notícia, de que levam mensagens de salvação, de que leva a esperança na vida daquele que está perdido sem Deus. Todos nós devemos dar, não alguns, todos nós devemos dar. A missão tem um custo. Tem um custo. E é que aqui muitos dizem: ah, que os irmãos querem se enriquecer com os dízimos, as ofrendas e tudo. Não, meu irmão. Você cumpre com o seu compromisso com Deus de levar o que você propôs no seu coração a Deus. Se aí a administração faz outra coisa, isso já é diferente. É ele que se vai se arreglar com Deus. Ou é ela que se vai arreglar com Deus. Mas nós cumprimos. Por quê? Porque a missão tem um custo. Esses folhetos que você tem para invitar alguém, para repartir, esse tem um custo. Essas Bíblias aqui, que a gente muitas vezes obsequia às pessoas, tem um custo. Tudo que a gente faz, esse equipo daqui que vocês têm, o data, o telefone, as câmeras que estão sendo utilizados para evangelizar muita gente que talvez não está aqui presente, mas vai ver o evangelho, tem um custo. Então, e aqui, meus irmãos, não é que os que têm mais, eles têm que dar. Não é que o irmão tem muito mais e eles têm que dar. Sabem o que, meus irmãos? Eu sou testigo que Deus fez a obra com gente que muitas vezes não tinha que dar. E é aí que Deus é maravilhoso, porque gente que não tem que dar, eles são os que levantam a obra de Deus. Eles são os que dão mais. O que foi o caso da viúda, né? Da viúda que deu duas monedas, diz a palavra de Deus. Que ela deu muito mais que todos que estavam aí juntos. Por quê? Porque todos davam o que sobrava. Todos davam essa palavra que utilizam, não sei se aqui é a mesma, limosnas. Esmola, né? Todos davam esmola. Esmola não se dá para Deus, meus amados irmãos. Esmola não é para Deus. Para Deus é o que eu tenho no coração. Para Deus é o melhor que eu posso dar para Ele. Isso é o que a gente dá. E ele não vê se você tem muito, se você. Não, ele vê o seu coração. Isso é o que Deus vê em nós. Porque tudo isso tem um custo. Mas não só falemos do que é o dinheiro. E aqui eu gosto de fazer esse exemplo. Lá em Reis, tem muitas pessoas que Deus utilizou na nossa vida, ajudando para levar o evangelho e ajudando a gente. Alguns, a gente não tem uma geladeira, por exemplo, né? Só para exemplar. Que fazem os irmãos? Irmãos, se você precisa, vem aqui, refrigere na minha geladeira, eu tenho muito espaço. Não tem espaço eles, mas eles fazem um campo aí. A gente não tem impressora. Que eles fazem? Irmão, eu comprei uma impressora, esse daqui é para a glória de Deus. Tudo que você precisa imprimir, vem aqui e imprime. Sabe o que, meu irmão? Vocês. Não se imagina, eu acho que vocês vão viver quando vá a algum lugar onde não tem suas comodidades, como é de maravilhoso receber um apoio assim. Irmão, venha, tem alguma coisa que imprimir, imprima. Irmão, você tem que ir para lá, eu levo. Irmão, precisa de alguma coisa? Irmão, eu venho para orar com você. Inclusive, dar o seu tempo, meu irmão. Dar o seu tempo para ajudar aquele que está fazendo a obra de Deus. Tudo isso é dar. Invitar alguma coisa, compartilhar com ele, com ela. Tudo isso, meu irmão, é dar pela glória de Deus. Okay? 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribui segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Todos devem usar. Se você pensa, quando eu tiver mais, eu vou contribuir, você está perdendo a bendição de dar agora. Isso é uma verdade, meu irmão. Dar é a lei da sembra e a escolha, como é que você chama? A colheita, muito bem. A sembra e a colheita. Quando um sembra uma coisa, um colheita, mas não colheita o que sembrou. Colheita muito mais. Até 10, 20 vezes mais do que um sembra. Ou não? Isso é uma lei. Está na palavra de Deus. O que um sembra, um colheita, pelo o dobro, o triplo. Ok? Então, mas aqui a palavra de Deus diz não, por necessidade. Não é que, eu estou precisando comprar-me um carro, eu vou dar 1.000 dólares para que Deus me dê 10.000 dólares. Não, meu irmão, isso não serve. Não, não é por necessidade. É como for me pôs no seu coração, o que Deus pôs no seu coração. Eu aqui não estou predicando também que, não, você tem que dar o seu carro. Não, não, irmão, não, não é isso, tá? Não entendo dessa parte. Mas é importante saber dar para a glória de Deus, ok? Então, dar é um ato de fé, não de condição. Dar é semear no reino de Deus a quem que planta o reino, colhe eternidade. Provérbios 11, 25 diz: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Todos devemos orar, todos nós. Segunda de Tessalonicenses 5, 17 diz: orar sem cessar. E o cessar foi da igreja, né? César é o nome que a gente utiliza lá, né? Não, não é. Orar sem cessar. Não se canse de orar. O que quer dizer orar sem cessar? Onde você siga a cor. Não, não, não quer dizer que no meio do seu trabalho você ajoelhe aí e comece a orar e comece a pedir a Deus. Não, meu irmão. Você vai terminar despedido do seu trabalho, eu garanto isso. Mas o que quer dizer orar sem cessar? Onde você se lembrasse. Eu falo, eu sempre ensino isso aqui, micro-orações. Ai, Senhor. Eu me lembrei do irmão que está lá. Bendice ele, abençoa a sua vida. Pronto. Depois lembra de outra coisa, Senhor. Abençoa essa pessoa também. Ajuda ele no seu ministério. Micro-orações. No dia. Isso é orar sem cessar. Estar em contato, constantemente em comunhão, com conexão com o Pai Celestial. Isso é orar sem cessar. Todo dia, cada rato, quando a gente lembra. Isso é orar sem cessar, meu irmão. Isso é orar sem cessar. Então, todos nós devemos orar. Ore por os missionários em terras distantes. Ore por aqueles que evangelizam no seu bairro. Ore pelos perdidos da sua família. Ore por um avivamento na igreja. Colossenses capítulo 4, versículo 10 diz: orai também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. A oração sustenta o obreiro, a oração quebra cadeias, a oração move o céu. E uma missão equilibrada, meus amados irmãos. Um último ponto que eu quero falar. Atos 1:8 diz: a ser meis testemunho tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, predique na sua casa. Samaria, Judeia, predique na cidade. Samaria, pessoas diferentes dispersadas. Confins da terra, vá para lá, para todas as nações. Mas não descuide sua igreja. Que passa com uma igreja que manda obreiros, manda, 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 que passa? Foi um momento que vai ficar sem gente, né? Fica vazia. Então, não descuide a sua igreja. Os que quedam aqui têm o trabalho de fazer crescer a obra de Deus. Aqueles que têm ministérios, eu admiro muito o ministério que fazem os irmãos, os músicos aqui, eu fico muito admirado. Meus parabéns para todos aqui que fazem o ministério. Mas vocês já estão preparando aquele que vai ficar em lugar de vocês quando vocês irem embora? Isso também é um trabalho, meus irmãos. Vai ter um momento onde você, por questões de trabalho, por questões de qualquer coisa, você não vai estar aqui. Está preparando alguém para que fique no seu lugar? Já é hora, meu irmão. Prepare alguém para que também possa fazer a obra de Deus. Isso é evangelização. Isso é ajudar a que o evangelho chegue. Está preparando gente que mexe aí com o telefone, o data e tudo isso daqui? Tem que preparar gente. Para quê? Para que a obra de Deus cresça. E quando eu tenha esse chamado de, ok, irmão Patrick, vou poder o exemplo, você tem que ir, que seja, para a China. Então, o pastor Patrick diga, ok, eu já tenho aqui meu discípulo que vai ficar quando eu vou para lá. eu não vou deixar esse vazio aqui na igreja. Prepara, meu irmão. Prepara aquele que vai ficar no seu lugar. Então, longe, todos são responsáveis. Se você não prega, quem vai predicar a sua vizinha? Se você não ora, quem vai interceder por aquele missioneiro? Se você não dá, como você, o evangelho vai chegar aos necessitados, aos não alcançados? Tiago 4:17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, que faça? Comete pecado. Quem sabe fazer o que é bom, mas ele não quer fazer, ele está pecando também. Não pequemos por não querer fazer o que Deus mandou a nós. Então, meu irmão, 1 Coríntios 15:18, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Eu sou testigo disso. Quando você faz a obra de Deus, Deus é que te respalda, Deus é que te protege, Deus é que te abraça e não deixa que nenhum possa te fazer dano. Sim, é difícil, sim, não é um cor-de-rosa, não é um caminho muito, não é pavimentado, não, ninguém vai te aplaudir, te elogiar. Não, meu irmão, é difícil, mas você, e Deus não te promete um caminho fácil, Deus não te diz, ok, tudo o caminho, não, Ele disse, mas Ele promete a você que, aunque tenha tribulação, aunque tenha morte, aunque tenha persecução, aunque tenha todos os problemas, nenhuma coisa vai te separar do amor do Pai. Nada vai separar do amor dEle. Essa é a promessa que Deus faz, meu irmão. E nós, minha esposa e eu, somos testigos disso. Eu animo, meu irmão, vamos a ser uma igreja viva, uma igreja que vai, uma igreja que dá, uma igreja que ora, que envia, que permanece. Uma igreja que toca Jerusalém e alcança até os confins da terra. Hoje é o dia. Hoje, Deus está te chamando. Quantos de nós vamos escutar a voz de Deus? Quantos de nós vamos dizer, Senhor, eu estou aqui, presente, me manda a minha casa, o meu trabalho, onde eu estou, me envia. Amém, meus irmãos? Bom, de pé, a gente vai terminar orando. Eu vou orar em espanhol de novo, tá? Amado Deus, Senhor, gracias, Padre Santo, por enseñarnos una lección tan maravillosa, que es llevar tu evangelio, que es predicar tu palabra a donde sea que nosotros vayamos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes, y te ruego, Padre Santo, que toques sus vidas, que los puedas, Padre Santo, llevar a donde tú quieras llevarlos, y que donde ellos estén, prediquen tu palabra, que ellos sean el ejemplo, Padre Santo, para que a través de ellos puedan ganar almas, Padre Santo, para el cielo. Te encomiendo, mi Dios, sus vidas, sus trabajos, todo lo que ellos tengan que hacer, mi Dios, en tus benditas manos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.